Bom, chegamos aqui no capítulo 4 do livro ABC da EAD. Esse capítulo começa com uma retrospectiva da aplicação das tecnologias à educação no Brasil e algumas reflexões pedagógicas um pouco pessimistas, quer dizer, refletindo que as tecnologias foram aplicadas com poucos resultados na educação, sem termos tido resultados pedagógicos interessantes, né? Essa é a primeira parte do capítulo. Aí depois a gente passa a avaliar um pouco as ferramentas disponíveis para o trabalho do aututor, para a ideia de um professor que seja autor e tutor do seu material, que tenha condições de remixar os materiais que ele já encontra na internet, utilizar esse material de alguma maneira, misturando imagens, vídeos, sons, né? Então, a gente começa a fazer uma revisão dessas ferramentas, né? Quer dizer, começando lá, falar de sistema operacional, antivírus, alguns programas como o WinRAR para descompactar arquivos, o pacote do Office, né, que é importantíssimo aí, quer dizer, um processador de textos como o Word, uma planilha como o Excel e um software de apresentações como o PowerPoint, são softwares hoje bastante utilizados e conhecidos pelos professores, né, e pelos alunos também. Navegador, Internet Explorer, comentamos do Firefox, Mozilla, que tem sido também bastante utilizado, né? Aí passamos a falar das ferramentas de autoria. Seriam ferramentas que o aututor, o professor, pode usar para desenvolver o seu material, né? Então a gente divide em dois grupos: ferramentas para produção de elementos que vão entrar, objetos que vão entrar no curso desenvolvido, né? Então aí a gente tem, por exemplo, os softwares para criação e edição de objetos gráficos, que a gente pode dividir em painting programs, que são programas para edição de imagens, fotos e gráficos, como o Photoshop, o Fireworks ou o Corel Paint Shop Pro. E depois os programas para os drawing programs, softwares para desenho, como Corel Draw, o Illustrator e o Freehand. O autor precisa também trabalhar com vídeo e áudio, né? No caso de vídeo, Premiere e After Effects são bastante usados, mas existem outros aí que a gente cita. No caso de som, existe uma série de softwares como Cakewalk Sonar, o Sony Sound Forge, sim, existe uma série e um editor de áudio, inclusive, que é o que eu tenho usado aqui, que é gratuito e simples de utilizar, com menos recursos do que os outros, mas tem sido bastante utilizado em educação à distância, nessa ideia do aututor, né, é o Audacity. Isso é um software que seria muito legal, quem não conhece, baixar e brincar com ele aí, né? São importantes softwares para desenvolver exercícios como Adobe Captivate, produção de arquivos em PDF. Hoje o próprio Word acaba gerando PDF, né? Mas você tem o Adobe InDesign, que tem virado um padrão aí nas editoras, né, para trabalhar com livros e preparar o livro antes de ir para a gráfica, né? Depois você tem alguns softwares que convertem arquivos também para PDF, né? E aí você tem as ferramentas para produção de um curso completo. Você pode utilizar o Dreamweaver e o Flash, né? O Flash tornou-se aí um padrão para não só para produzir um curso completo, como produzir elementos também em EAD. É um software complexo de utilizar, mas não é impossível de aprender, né? Existem alguns softwares interessantes que convertem conteúdo do PowerPoint para Flash. Um dos softwares interessantes que eu já testei o Articulate, bem bem interessante, bem legal de usar. Ele você produz tudo no PowerPoint, depois ele converte para Flash, acrescenta questões no final das aulas ou no final de cada módulo, né, Então é um software bem interessante de usar. Eu uso bastante também o Lectora, que é um exemplo de Rapid E-Learning, que são softwares que você tem uma curva de aprendizado rápido e a produção do conteúdo é rápida. E é um software que supostamente você pode produzir o conteúdo completo de um curso, porque ele tem um editor de áudio, um editor de vídeo, de imagens, tudo embutido nele, né? Captura de tela, enfim. Depois a gente pode falar de ferramentas de tutoria para o autotutor, né? Quer dizer, nós temos os ambientes de aprendizagem, né? O Moodle tem sido a escolha do momento aí, por ser código aberto e um software livre, né? Depois temos um exemplo no Brasil, Web Aula, né? Teleduc. A ideia de objetos de aprendizagem, quer dizer, é importante o autotutor conhecer sites, lugares onde ele pode utilizar e reutilizar e retrabalhar objetos como imagens, sons, né, vídeos. É bastante interessante. A gente tem também as ferramentas informais de tutoria, de autoria e tutoria, né? Aí são alguns conceitos que eu desenvolvi um pouco mais no meu último livro, agora que saiu 1º de dezembro, né, que se chama Second Life e Web 2.0 na Educação, o Potencial Revolucionário das Novas Tecnologias. É um livro editado pela Novatec. Novatec é uma editora que já tinha publicado os dois primeiros livros sobre Second Life no Brasil. E aí nós procuramos a editora e fomos muito bem recebidos aí. Então, aqui no ABC da EAD, a gente desenvolve inicialmente a ideia de Web 2.0. A gente praticamente não aborda esse conceito aí, que é o que a gente trabalha mais no livro da Novatec. Mas aí nós temos ferramentas como Skype, MSN para comunicação instantânea. Temos usado aqui o MSN, por exemplo, nesse curso, né? Comunidades como Orkut. Hoje já temos outras comunidades. Quer dizer, já temos hoje não, existem fora do Brasil outras comunidades bem mais importantes que o Orkut, como MySpace, que inclusive está estreando hoje, né, na versão em português, se eu não me engano, 13 de dezembro de 2007. Facebook, que é uma comunidade inicialmente voltada para educação, e existem outras já que trabalham nesse sentido. Blogs, né, a utilização de blogs é outra questão importante, um recurso importante para o autotutor, tanto criação de blogs dele, como sugestão de criação pelos alunos, e como remeter os alunos para outros blogs, né? Quer dizer, o aluno lê um comentário num blog, quando é um texto bem feito, existem vários assim, é uma sensação interessante, porque ele está lendo alguma coisa que está sendo escrita na hora, tem chance de conversar com o autor naquele momento, né? Quer dizer, são possibilidades que não existiam antes, né, da Web 2.0. Vídeos, né, como o YouTube. Enfim, a gente aponta um pouco para esses recursos aí, o Google Docs, né, que é um outro recurso interessante aí. Por exemplo, o processador de texto, você pode criar um arquivo com menos recursos do que o Word, mas praticamente os recursos que boa parte dos usuários utilizam no Word. E você pode compartilhar os arquivos com várias pessoas. Isso também é bastante interessante, né? Um trabalho com os alunos e tal. O NetVibes, que é um classificado como Mashup, que é uma aplicação que utiliza vários recursos ao mesmo tempo, possibilita a ideia da criação de um ambiente de aprendizagem individual do aluno, um ambiente de aprendizagem pessoal. Quer dizer, o aluno estrutura leitores de RSS, podendo acessar as notícias que mais interessam para ele, utiliza, centraliza a leitura dos seus e-mails, coloca uma série de links que ele gosta de acessar, fica sendo uma página de entrada pessoal, né, na internet. Compartilhamento de arquivos, enfim, existe uma série de ferramentas. E o Second Life, né? Quer dizer, eu acho que o que nós estamos praticando aqui é testar, né, pioneiramente aí o Second Life para a educação. Não só nós estamos aprendendo aqui a usar o Second Life, eu tenho acompanhado aí o progresso de todo mundo, tem sido muito interessante, né? Toda aula, principalmente quem tem entrado aqui no no Second Life, no intervalo das aulas, chega sempre na outra aula conhecendo uma série de outros recursos, né, que não tinha ainda testado. Nós temos também aprendido a usar, testado, a usar a ferramenta do ponto de vista educacional. Eu acredito que todos vocês estejam durante o curso aí refletindo como poderiam utilizar o Second Life com seus alunos, o que, que funciona melhor, quer dizer, o chat de voz, o chat de texto, né, os note cards que a gente introduziu, o próprio áudio, né, esse áudio que vocês têm utilizado, vídeos que ainda a gente vai utilizar, né, enfim, uma série de recursos aí, links para páginas, série de recursos que podem ser usados pedagogicamente. E o desafio de tudo isso é você achar o mix correto, né? Quer dizer, o mix de ferramentas que funcione para você naquele curso, com aquela turma, né? E aí eu acho que o desafio é sempre esse, de a gente estar sempre se atualizando e acompanhando as ferramentas novas que saem, né? Eu tenho procurado no meu blog, no Dematar, eu tenho procurado sempre refletir sobre novas ferramentas, sempre que eu estou fazendo teste com ferramentas da web 2.0, colocar comentários lá, avaliações, né? E muita gente tem participado, tem sido muito rico, né? Existem vários blogs acadêmicos com essa característica, né, que, de reflexão sobre educação ou sobre algum tema específico, né? Então o desafio é você conseguir um mix correto dessas ferramentas, e esse mix tem que estar em constante mutação, né, porque as ferramentas novas surgem a todo momento. E essa me parece que é uma função nobre de uma instituição de ensino nesse novo cenário da educação à distância, né? Quer dizer, ficar pioneiramente testando, ter um grupo de pessoas para testar essas novas ferramentas e acompanhar a utilização das ferramentas com os alunos, fazer alguns testes, né? Enfim, e isso me parece essencial, quer dizer, é uma função que, em vez de produzir conteúdo, deixar o conteúdo pronto e depois obrigar o impostutor a utilizar aquele conteúdo com as atividades já prontas, tal, aqui é um papel completamente diferente, quer dizer, testar o potencial pedagógico das novas ferramentas, transmitir esse conhecimento para os professores, treinar os professores, acompanhar a utilização delas nos cursos, dando sempre liberdade para o autotutor, né? Produzir conteúdo, é claro, pode produzir alguns conteúdos que estejam à disposição para serem utilizados lá, pode orientar também a procura de conteúdos em repositórios de objetos de aprendizagem que podem ser utilizados, enfim, mas é um papel muito mais criativo, reservando muito mais criatividade para o aluno e para o professor também, e sem a necessidade de controle muito grande. Eu acho que a questão do controle passa no modelo do impostutor. O que uma instituição de ensino quer é ter controle, né? Ela já não tem mais controle do processo de aprendizagem pelo qual o aluno passa hoje, principalmente em educação à distância, porque é um processo individual, cada um tem seu estilo de aprendizagem, e aí vem a importância de ferramentas como NetVibes, né, como os mashups. E agora ela tenta ter controle sobre o processo de ensino do professor, mas a educação, e principalmente a educação à distância, caminham para flexibilidade, quer dizer, insistir no controle é insistir no caminho contrário da tendência, né, da educação, que isso você lê em qualquer lugar, acompanha o que está acontecendo, né? Então como é que a instituição pode se adaptar? Quais instituições de ensino vão sobreviver, vão ter sucesso em educação à distância? São aquelas que conseguirem justamente se adequar a essa flexibilidade. Como fazer isso? É treinar novas ferramentas, está na ponta nesse tipo de aplicação da ideia do autotutor, né? Bom, é isso, vou encerrando aqui o nosso áudio de hoje, tá? Sobre o capítulo 4 do ABC da EAD, que fala sobre ferramentas e tecnologias aplicadas à educação. Abraços a todos.